teatro acontecer. Zica, de antemão, seja muito bem-vinda. Bom dia pra você.
Que bom, muito obrigada. Fico muito feliz de vir aqui.
A gente também de te receber.
Muito bom. Então, a gente realmente tá numa super ativa, né? Fazendo muita coisa bacana que a gente também fica feliz em fazer. E uma delas é esse projeto bacana, né? Que é o Tem Gente Teatrando nos Bairros. Nessa quinta-feira, a gente fez uma sessão no Pôr do Sol, que é do bairro Pioneiro. É, já é a terceira sessão que a gente tem feito. E tu não tem noção da minha alegria de ver o povo chegando em massa para assistir a peça, sabe? Mais ainda, ver que as pessoas chegam com uma determinada energia, assim, já, né? Parece que assim, não vão se concentrar, porque tem bastante criança que vai junto e tal. No entanto, o espetáculo começa, aquilo começa a silenciar e fica aquele olhar coletivo para a peça e a gente está ficando muito feliz com esse resultado.
Bem
tá
bacana. Lindo. A gente está falando da peça específica, né? Que é Lendas de Enganar a Morte, que saiu, né, da escola, saiu dos teatros e foi para as comunidades, né?
Exatamente. É, já era proposta. Uhum. A proposta, assim, a Lendas de Enganar a Morte nasceu com esse propósito. Por isso a gente montou aquela tenda, que é uma caixa preta ambulante, né? Ela é itinerante, ela tem toda a iluminação embutidinha nela, projeção, possibilidade de fazer. Ela exatamente, como ela foi concebida para ser apresentada dentro de um espaço de teatro, ela vai na íntegra, não perde em nada a qualidade para dentro do salão comunitário, da igreja, do bairro, da escola, da cancha de esportes, o que quer que seja. Então, ela está realmente cumprindo a função.
Que bacana, né? Isso. É levar o teatro para onde ele precisa estar, né?
Exato.
Levando cultura e também entretenimento e reflexões críticas, porque Lendas de Enganar a Morte também tem uma proposição crítica sobre alguns aspectos, né?
Tem. Ela traz várias camadas, vamos dizer assim, né? Ela tem uma parte que é lúdica, que é poética, que tem uma estética bem encantadora. No entanto, ela traz questões filosóficas, questões sociais e questões políticas dentro daquele texto que vem costurando lendas, né? E vai falando, mas ele está falando de uma realidade bem nossa, bem Brasil. Até porque são lendas latino-americanas, então elas são imbuídas desse conteúdo, né? E está cumprindo essa função mesmo. As pessoas saem reflexivas, saem pensando e tal.
Uma das coisas que é bacana no teatro é que ele te proporciona, né? Apesar da questão da imagem, ele te proporciona também criar expectativas internas, né? Aquelas coisas que não são ditas, que não são faladas, que ficam nas entrelinhas e que o imaginário reconstitui, né? Ele recompõe e a gente sai de lá, talvez, uma mesma pessoa que assistiu e a pessoa vizinha vão sair com percepções, talvez, diferentes, né?
Sim.
Com reflexões diferentes. Eu queria te perguntar sobre essa ingenuidade que a peça apresenta de pessoas que são do povo, pessoas comuns, né? São dois andarilhos, que eles param e ficam contando histórias um para o outro. E nesse contar de histórias está embutido uma série de questões que são essas que você falou, né? As sociais, as políticas, a do dia a dia, da vida doméstica, né? E que faz a gente pensar que na simplicidade tem muita verdade, né?
E traz questões filosóficas também, no sentido da gente pensar a nossa finitude. Não de uma maneira dramática, enfim, mas, aliás, de uma maneira bem, bem leve. E as pessoas dizem, mas pensar na morte é uma coisa triste. Na verdade, eu acho que é um caminho muito bacana da gente valorizar cada dia da nossa vida, né? E aí entender qual é a nossa função e o que a gente deixa de legado, enfim. Então, para mim, pensar na finitude, ou então dar-se conta da finitude, é realmente celebrar a vida, né? Senão a gente está sempre, um dia eu faço, um dia eu concluo, né? E esse um dia a gente não sabe até quando, então
ou
é legal.
Ser, né? Se eu se tivesse, ou se eu pudesse, e se ser nunca chega, né?
É.
Bom, eu sei que a programação do Lendas de Enganar a Morte já nasceu, você contou com a pretensão de circular mesmo. Ele já começou a circular agora, no mês de abril, né? Na segunda metade do mês de abril, e ele vai continuar circulando até novembro. Essa é a ideia, né?
Exato.
São vários pontos. Como é que foi feita a escolha desses pontos, Zica? As pessoas se inscreveram, ou a própria atendente teatranda que fez uma seleção relação entre a demanda? Como é que funcionou isso?
A gente buscou, num primeiro momento, porque essa é uma segunda circulação, a gente foi com a Memórias de uma Solteirona na frente, né? Então, a solteirona passou por esses espaços. E, num primeiro momento, a gente fez contato com a UAB para entender quais os bairros que tinham menor acesso. Porque, quando acontecem as circulações ou projetos, são escolhidos bairros que, no nosso imaginário, né, sejam os melhores, enfim. E a gente fez esse outro caminho. Quais são os que as pessoas não vão, não levam, né, o trabalho e tal. Então, fizemos esses contatos e também, junto com isso, quem acolheu. Né? Se a gente conseguir um líder, uma pessoa daquela comunidade que nos levasse até um espaço físico, enfim. E aí foi feita essa primeira circulação com a Memórias, né? E aí, como é importante a gente insistir, a gente repetir, a gente ser teimoso, né? Então, nessa segunda, tá fluindo muito mais tranquilamente. As pessoas que tinham aquela desconfiança, mas é de graça mesmo, o que, que é isso aí, né? E tal, já estão nos acolhendo de um outro jeito. A quantidade de pessoas agora é maior, já tem um sorriso todo. A gente já ganhou bolo com café na casa, sério? De uma das pessoas. Coisa mais querida. Então, para dizer que realmente, a gente, quando tem um objetivo, a gente precisa insistir nele. E foram escolhidos, então, dessa forma. E agora está funcionando mesmo. E quero dizer que essa questão que as pessoas têm, assim, de uma coisa... Ai, mas vocês vão lá, é perigoso e tal. A gente não vê isso. A gente vê uma outra coisa. São pequenas comunidades, parecem cidadinhas do interior. E...
Cidades dentro da cidade.
Dentro da cidade, criança brincando na praça, como a gente brincava antigamente na rua, de esconder, de pegar. De certa forma, assim, tem me encantado muito. Não é a primeira vez que eu circulo, mas talvez a minha maturidade agora me faça ter esse olhar diferente, sabe? Então, eu acho que a gente tem que desmistificar, a gente tem que encurtar esses caminhos, a gente tem que fazer essas pontes, porque a cidade é uma só. Ela não é o centro com alguma coisa pendurada, assim, um adendo. Ela é uma só. E essas pessoas são maravilhosas. A gente tem que romper esse tabu e realmente trabalhar de uma forma unida. A gente traz também as crianças das escolas para alguns projetos na Casa da Cultura, porque essa circulação, fronteira precisa... Né? Ser rompida.
São barreiras que caem, barreiras. Né? Muito bacana isso. Eu sei que agora, nessa semana, dia 18, esteve no bairro Pioneiro, você acabou de mencionar, e o próximo encontro vai ser no bairro Belo Horizonte, bairro Santa Fé, Belo Horizonte, na Divisa, né? No próximo isso. Dia 25 de abril agora, semana
Exatamente.
Que vem.
Exatamente. A gente já foi lá, né, no Belo Horizonte, eles são super organizados, a gente é muito bem recebido, e o público vem. Então, o pessoal do Belo Horizonte, ligados, que vai ter lendas de enganar a morte aí no salão comunitário, e às 20 horas, né? E é gratuito, podem só chegar, sugere-se um quilo de alimento, chegou sem o quilinho, não tem problema, assiste. E dessa vez é para todas as idades. No Memórias a gente restringia um pouquinho.
Bacana, bem bom a gente poder ter essas oportunidades, né? Uma espécie de contrapartida que quem faz arte em Caxias do Sul sempre se preocupa. A gente tem entrevistado muitas pessoas, Zica, que fazem a arte, sempre tem essa preocupação, né? Tem que formar público, tem que ter apoio dos governos, mas também tem essa iniciativa que é muito prevalecente. A gente sente que é prevalecente de quem faz, né?
Também.
As artes, de alguma maneira encontrar esses caminhos para chegar nas pessoas, né?
Exatamente. E ver ciclos se fechando, porque a gente chega e encontra crianças lá que a gente não conhece, e como faz 30 anos que eu estou nessa estrada, já dá tempo de eu ver as gerações que lá, quando eu estava começando, levando alguns trabalhos para comunidades, assistiram, e hoje eu chego a encontrar algumas dessas pessoas dizendo: ah, a primeira vez que eu assisti uma peça foi lá na comunidade tal, no cantinho da sala tal, não sei o quê, e eu me apaixonei, hoje eu estou trazendo meus filhos, então isso para mim é muito legal. Mas é importante dizer que essa circulação é uma lei municipal de incentivo à cultura, né, com o apoio da Randon, e isso é mais importante dizer que essas leis de incentivo são para isso e não para que a gente enriqueça, como, né, o artista, não, a gente é uma mídia, a gente recebe, transforma, entrega, né? É esse o objetivo desses incentivos, aliás, necessários e raros, escasseando, né?
É verdade, tanto é que a gente vira notícia quando acontece, vira notícia, né?
Exato.
A gente diz, nossa, isso aqui não acontecia, hoje tá acontecendo,
dando certo.
Tá dando certo, né? Então, que continue assim. Vamos sair um pouquinho dessa iniciativa, porque tem gente, tem uma série de iniciativas nesse mês, e assim sucessivamente, mas a gente vai falar dessas que estão mais próximas, né? Amanhã, por exemplo, a escola abre a escola, né? Abre o espaço e sede para um evento que vai acontecer. Eu vou introduzir um pouco a Isa também na conversa, que tá aqui no estúdio com a gente. O Slam Poetisa vai estar ocupando espaço, mais ou menos isso, né?
Exatamente isso. Eu vou só fazer essa introduçãozinha. Claro. A gente se sentiu feliz porque nós nos sentimos escolhidos por eles. Eles nos procuraram e a gente nossa, fomos premiados com esse evento, abrimos as portas com o maior carinho, porque a gente está conhecendo esse movimento agora, não faz muito. Eu acabei de assistir, né, a Jamile fazendo sua poesia tão contundente e tal, me apaixonei pelo movimento e tô também tateando, tô recebendo com carinho, mas também entendendo melhor qual a proposta e tal.
E então, esse evento é em comemoração ao primeiro ano, né, do movimento em Caxias do Sul, né? Porque o Slam Poetisa é uma batalha, né, entre poetas que fazem suas poesias autorais, né, e declamam elas, né, ou leem ali sem acompanhamento musical, que é diferente do rap, né, que também é um movimento da cultura urbana, e o Slam Poetisa também. É um movimento aí que vem das ruas, né, que também faz parte da cultura hip-hop, só que ele é um pouquinho diferente, né, porque é uma poesia declamada daí sem acompanhamento musical e que também o poeta pode escrever antes, né, ou improvisar, né, e com temas que pautam, né, as suas vidas, como a Zica falou, né, são temas mais políticos, são temas que fazem parte do dia a dia de alguns jovens, né, das periferias, enfim, então é muito interessante. E em Caxias do Sul, então, o Slam Poetisa está completando seu primeiro ano, né, Zica?
Parece que já fez participação em São Paulo, né, com uma seleção, então é
a
muito...
A Jamile foi finalista na Estadual de 2018, já esteve aí também com vaga no Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, que foi em São Paulo, também foi semifinalista, quer dizer, tá crescendo, né?
Gente, e é muito... Eu trabalho com teatro, então a gente, né, espera, né, sei lá o quê, uma fragilidade na hora da fala, né, e tal. Nossa, eu fiquei boquiaberta. Isso vem com uma força, com uma garra. Essas palavras vêm pra realmente mexer visceralmente com a gente que tá ali ouvindo. Então, também é muito transformador.
Vai ser um evento na Tangente amanhã aberto,
isso,
né?
Isso, aberto com... E vai ter também participações musicais, também com essa mesma pegada. E a gente vai estar lá, assim, para ajudar a recepcionar e se encantar também, né?
Então, começa às 4h30, né, Zica?
Exatamente.
4h30.
Parece que tem as inscrições 4h30 para quem quer participar.
Fazer a batalha, né?
Fazer a batalha.
Uhum. Bacana. A gente vai... Aqui um trechinho. É Jamile Santos, né? Ela é de Caxias do Sul, é uma das protagonistas deste movimento. A gente vai escutar um trechinho só para entender, porque para algumas pessoas é uma novidade completa, né? Vamos lá, então.
Um canto forte na senzala ecoou. Um canto forte na senzala. Me diz aí, como é ter esperança? Fica difícil acreditar, vendo blindado matando criança, infantis tirados de sua infância, homens brancos investindo, revestidos de ganância. E nem é só por ignorância, tem tantos significados que digo, eles preferem ignorar. Conhecimento tem, tá faltando buscar, tá faltando sentir, se colocar no lugar da mãe que já não tem mais lágrima pra chorar, de quem nem tem onde procurar, abrigo. E quem devia proteger sempre foi teu inimigo, irmão. Não paga mico, cara, apoiando o colonizador. Mas...
Tá aí um trechinho pra gente entender um pouquinho esse fenômeno também que acontece, né? Poesia falada. Temos uma representante em Caxias do Sul que esteve em vários eventos nacionais sobre isso. E a escola, tem gente teatrando, abriu as portas, então, neste domingo, para sediar essa batalha, né? Slam Poetisa vai estar comemorando um ano. Na Tem Gente Teatrando amanhã, a partir das 4 ou 4h30, Isa?
4h30.
4h30 da tarde, isso. Então. Quem quiser batalhar, inclusive, né? Que já tá no movimento, chega um pouquinho antes, se inscreve. E a ideia é essa, que as pessoas não só assistam, elas participem, tenham interatividade, participar, né?